Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são as principais notícias do dia. Em Capitólio, os 10 mortos na tragédia após o deslizamento de uma pedra foram identificados e o velório de 4 vítimas deixou toda uma cidade em choque. Quem tem as informações é o repórter Lucas Borges Teixeira.
Acabei de sair da Delegacia Regional de Passos, que é quem está cuidando das investigações, né, na Polícia Civil. Eles decidiram, junto aos bombeiros e à Marinha, suspender as buscas. Eles entenderam que não há mais desaparecidos, que os únicos 10 vítimas, que infelizmente estavam todos na mesma lancha, já foram identificados. E agora, o que acontece? Eles têm de ver duas coisas. Uma, averiguar se houve ou não interferência humana na queda da rocha ou se foi um processo natural. Eles devem contratar um geólogo. Estão em contato com a Universidade Federal de Ouro Preto e com a Sociedade Brasileira de Geologia para falar, para achar um geólogo especialista em rochas que ajude a indicar essa culpa. E, em outro ponto, aí, com a ajuda da Marinha, que está agora no local, né, quem está tocando as coisas agora no local a partir dessa manhã com a saída dos bombeiros, é retirar outras lanchas que também acabaram afundando nessa queda.
Os bombeiros de Minas Gerais localizaram na madrugada de hoje os corpos de 5 pessoas da mesma família que morreram soterradas em um carro em Brumadinho. Entre as vítimas estão 2 crianças, de 3 e 6 anos. A família saiu de Viçosa e seguia para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Ao se dar conta do bloqueio na BR-040, provocado pelo transbordamento da barragem da Valurec, o motorista teria optado pelo caminho alternativo. Segundo as equipes de resgate, o carro foi arrastado pela lama por cerca de 400 metros e foi completamente destruído. Em Governador Valadares, o sinal é de alerta por causa das chuvas. O nível do Rio Doce atingiu 4 metros na manhã de hoje. A previsão da Defesa Civil é que a marca possa subir ainda meio metro. Segundo a Prefeitura, atualmente 6 mil pessoas precisaram deixar suas casas para fugir da enchente e outras 93 estão desabrigadas. E Bolsonaro classificou como agressiva a carta do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. O atrito entre os dois começou na quinta-feira passada, quando Bolsonaro questionou o suposto interesse de técnicos da Anvisa que aprovaram a vacinação em crianças a partir dos 5 anos. Na noite de sábado, Barra Torres emitiu uma nota afirmando que não cometeu atos de corrupção. O diretor-presidente da Anvisa desafiou Bolsonaro a determinar investigação caso tenha conhecimento de indícios de irregularidades na agência e exigiu uma retratação. O colunista Joel Pinheiro comenta o tema.
Olha, a carta do Antônio Barra Torres, para mim, ela foi um resgate da dignidade brasileira frente à burrice, à má-fé e à desumanidade que é o desastre do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro gosta de levantar suspeitas, né? Qual o interesse por trás da vacinação, não sei o quê, como se na Anvisa houvesse corrupção ali. E o presidente da Anvisa chamou, então, pagou o blefe dele. Cadê? Me mostra, então. Tenha a coragem de bancar as suas acusações levianas com evidências, com alguma coisa que você tenha. Ou então admita que foi só uma mentira, que não tinha verdade alguma naquilo. O presidente, como é do seu feitio, já botou o rabinho entre as pernas e já vai mudar de assunto. Agora, eu espero que a Anvisa não deixe por menos. Eu espero que o Barra Torres continue com essa postura. Veja, quando ele foi nomeado pelo Bolsonaro para a presidência da Anvisa lá atrás, levantamos suspeitas sobre a independência da Anvisa, ainda mais porque ele chegou aí numa manifestação do Bolsonaro no início da pandemia. Mas ele próprio se retratou naquela ocasião, ele próprio disse, reconheceu que foi um erro ter participado daquilo, ele não percebeu a dimensão política, midiática que teria aquilo ali, né? E a Anvisa, desde que a pandemia começou, mesmo com levantando essas suspeitas, ela tem se comportado de maneira, assim, claramente independente e séria.
O mundo registrou pela primeira vez mais de 3 milhões de casos de Covid-19 em apenas 24 horas. Foram 3,28 milhões de novas infecções registradas na segunda-feira. Os dados são da plataforma Our World in Data, ligada à Universidade de Oxford. Esse é o quarto recorde diário de novos infectados nos últimos 8 dias. A disparada foi puxada pelos Estados Unidos. O país registrou 1,48 milhão de casos. O número de infectados é um novo recorde mundial e representa mais que os casos da Europa e da Ásia juntas. O Ministério da Saúde anunciou que o período de isolamento para pessoas recém-recuperadas da Covid vai cair agora para 7 dias, caso o paciente não tenha sintomas há pelo menos 24 horas. Neste caso, não há necessidade de teste. O prazo pode cair para 5 dias, caso a pessoa não tenha sintomas respiratórios, nem febre, e tenha resultado do exame RT-PCR ou de antígeno negativo. Para entender como isso vai funcionar, eu converso com o Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações.
Eu acho que qualquer coisa menos do que 7 dias hoje é arriscado, mesmo baseando-se em testes negativos. Então, eu não gosto, ao meu ver, dessa decisão de você poder liberar alguém do isolamento com 5 dias de doença. A chance do indivíduo estar transmitindo ainda é muito grande. Com 7 dias, em indivíduos assintomáticos, e falta um detalhe importante nessa nota do Ministério, indivíduos vacinados, eles não colocam na nota do Ministério em nenhum momento a distinção entre estar adequadamente vacinados ou não. Nós sabemos que a chance de um indivíduo vacinado transmitir é muito menor. Então, eu considero que alguém com 7 dias de doença, com uma doença leve, assintomático há pelo menos 2 dias, sem uso de medicação, não tendo problema nenhum de imunidade e vacinado, esse pode sair de isolamento com 7 dias, com alguma precaução, orientação para o uso correto de máscaras.
O IPCA, índice que mede a inflação oficial no país, fechou 2021 a 10,06%. Esse é o maior nível para um ano desde 2015, quando foi de 10,67%. O resultado ficou bem acima do centro da meta estabelecida pelo Banco Central, que era de 3,75%, com margem de 1,5 ponto para mais ou para menos. O resultado foi puxado principalmente pelo preço dos combustíveis. A gasolina acumulou alta de 47,49%. Já o etanol subiu 62,23% no ano. A energia elétrica e o botijão de gás também comprometeram a renda do brasileiro. A energia elétrica teve alta de 21,21% e o botijão disparou 36,99%. Em conjunto, transportes, habitação e os preços dos alimentos responderam por cerca de 79% da inflação de 2021. O colunista Leonardo Sakamoto comenta esse assunto.
Bem, eu acho que é importante todo mundo lembrar que inflação significa o quê? Significa que o custo de vida das pessoas subiu. Então, aquilo, você teve 10% do aumento do custo de vida das pessoas nesse último ano, né? Então, R$100 agora não são responsáveis por comprar e ter produtos e serviços mais equivalente a 100, mais 10% menos, ou seja, equivalente a 90. Isso, na verdade, tem um impacto terrível, porque nós temos uma população empobrecida, né, por conta da pandemia, né, e nós temos uma população faminta. Tem milhões de pessoas que estão passando fome. E mesmo os auxílios pagos pelo governo por conta da pandemia, eles, com a inflação, eles compram menos, né? O salário das pessoas que já tinha sido reduzido, o IBGE vem mostrando mês a mês uma queda no valor do rendimento médio do brasileiro, com a inflação essa queda é ainda maior. E os auxílios pagos também são ainda menores, né, por conta da inflação.
O Twitter removeu na noite dessa segunda-feira uma mensagem do pastor Silas Malafaia, que chamou de infanticídio a vacinação infantil contra a Covid-19. A publicação gerou reação de internautas que lançaram a hashtag #DerrubaMalafaia e solicitaram a remoção imediata da publicação. Ao todo, 11 postagens do líder evangélico já foram removidas pela plataforma. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.